O título, eu começo que dizendo que eu não acredito em perseguição religiosa sobre a decisão de dar poder aos estados e municípios para proibir cultos e missas na pandemia. Uma convicção baseada no entendimento bíblico sobre o que é perseguição aos cristãos e sobre o que é igreja, o que é política e qual a relação de igreja e Estado. E creio que todas essas polêmicas surgem exatamente devido à relação promíscua de igreja e política partidária. Perseguição religiosa sempre existiu e vem aumentando. Segundo a ONG Portas Abertas, no ano passado, 4.761 cristãos no mundo foram mortos devido à sua fé, enquanto 340 milhões de cristãos em 50 países sofrem alto nível de perseguição e discriminação. Situação parecida com os primeiros seguidores de Jesus, proibidos de expressar a sua fé, e por isso seus cultos em catacumbas, para cumprir o que Pedro disse ao Sinédrio, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, conforme Atos 5:29. Então, não devemos fazer o mesmo? Tem um porém nesta questão. As restrições de cultos na pandemia não surgiram para acabar com a fé, mas para acabar com o vírus. Locais religiosos não estão livres de contágio, nem o altar com seus elementos litúrgicos. Aliás, muitos fiéis já se infectaram nos templos e alguns morreram. As leis sanitárias de distanciamento social deveriam ser elogiadas pelos cristãos, seguindo a oração de Davi, que eu possa viver para te louvar. Salmo 119, 175. Um cristão doente ou morto pelo vírus não pode louvar a Deus na igreja. E se o assunto são leis que proíbem a presença do templo, a presença no templo para render culto, isso já existia no Antigo Testamento. As leis sanitárias impostas ao povo de Israel, descritas em Levíticos, também restringiam a liberdade de ir e vir para preservar a vida contra doenças contagiosas. Havia leis de quarentena, distanciamento, cuidados com a higiene do corpo e das roupas, e pessoas doentes não podiam entrar no templo. Normas que foram respeitadas pelo próprio Jesus, que disse que não veio para revogar a lei, mas para cumprir, conforme Mateus 5, versículo 17. Ao curar os 10 leprosos, Jesus mandou se apresentarem aos sacerdotes, ao sacerdote, que está lá em Lucas 17, isso para que pudessem provar que podiam retornar ao culto presencial e ao convívio social. Mas em qualquer caso de perseguição, sempre é bom lembrar as palavras de Jesus: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Mateus capítulo 5, versículos 43 até 45. É claro, quando igrejas e cristãos usam os instrumentos do poder político e econômico para, em nome de Deus, conquistar reinos, então, no lugar de sofrer perseguição, a igreja pratica perseguição e assim deixa de ser igreja. Por fim, vale lembrar que a explícita perseguição que um cristão sofre é por ele praticar o amor de Cristo num mundo infectado pelo ódio. Então, creio que é um assunto, muito polêmico, entra aqui nas questões políticas, mas eu creio que nosso foco é entendimento sobre o que é igreja, o que é Estado, o que é igreja política partidária, e o que é, de fato, perseguição, Porque no mundo em que nós vivemos sempre existiram perseguições contra cristãos, e nós sabemos que tem países que cristãos morrem, Mas, como eu disse, eu creio que o que está acontecendo aqui exatamente para restringir É para acabar com o vírus, né? E não com a fé. É o meu entendimento, né? E não vejo isso como um sinal de que devemos agora não seguir esta norma, porque estão tirando o nosso espaço de culto. Não vejo assim.
É verdade, acho que bem apropriado para esse momento, né?